João Talgatti, Paulo Dallagnol e Sérgio Batista Oliveira de Lima. Aberto o trabalho de sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura da ata número 2017, de 28/10/2021, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após o senhor presidente convidou o secretário para efetuar a leitura das correspondências recebidas, ficando registrado entre elas o ofício emitido pelo Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei número 137/2021, de 26 de outubro de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Getúlio Vargas para o exercício de 2022. Ofício emitido pelo Executivo Municipal encaminhando o projeto de lei número 140/2021, que inclui o item C e altera os valores do anexo 8º da Lei Municipal número 5.314/2017, que institui o Código Tributário Municipal. E ofício encaminhado pela Secretaria de Educação e Cultura e Desporto, comunicando o recebimento de recursos destinados ao projeto Auxílio Emergencial da Cultura de Getúlio Vargas. Após passou-se para o período do grande expediente, momento em que o vereador Dinarte Afonso Talhari Farias absteve-se de falar. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Projeto de Lei 141/2021, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um agente comunitário de saúde em caráter temporário e excepcional no interesse público. Nove manifestações, colocado o projeto em votação, foi aprovado por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se para o espaço da Tribuna Livre, sendo que nessa sessão ordinária foi ocupado pela Secretaria de Educação e Cultura e Desporto. O senhor Davi Anderson Zanoni fez uso da palavra no momento em que explanou sobre o projeto Auxílio Emergencial da Cultura de Getúlio Vargas. Após passou-se para o período do pequeno expediente, momento em que o vereador Domingos Borges de Oliveira fez uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para as próximas sessões ordinárias do mês de novembro, que serão realizadas nos dias 11 e 25. Como nada mais havia a ser tratado, vou encerrar a sessão e, para constar, eu, Cris Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa, diretor Laveia, presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador-chefe de Humilha Carpins, presidente desta Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 4 de novembro de 2021.
Coloca presente ata em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Efetuaremos a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia.
Proposições em pauta. Ordem 01. Pedido de providência 027/2021. Bancada do MDB solicita a restauração da ponte localizada na rua Luiz Bergamini, bairro Nossa Senhora Consolador, nas proximidades da antiga Delegacia de Polícia. Ordem 02, indicação 014/2021. Vereador Nilson João Talgado solicita à empresa gaúcha de rodovias EGR que sejam realizadas melhorias na ERS-135 na altura do quilômetro 60, tendo em vista as péssimas condições de trafegabilidade, principalmente nos dias de chuva, ocasionando muitos transtornos para os usuários da rodovia. Ordem 03, moção 014/2021. Vereador Paulo Dallagnol solicita que sejam parabenizados os organizadores do sétimo pedal da cidade de Getúlio Vargas e desafio Brutalize, evento ocorrido no dia 31 de outubro com participação de mais de 400 ciclistas. E também que seja parabenizado o getuliense Diego Ponzi pela conquista do primeiro lugar na categoria elite masculino. Era o que tinha, presidente.
Em continuidade os trabalhos, o grande expediente, ninguém se inscreveu. Vamos passar de imediato para a discussão e votação da matéria constante para a ordem do dia.
Ordem 01, pedido de providência 027/2021. Bancada do MDB solicita a restauração da ponte localizada na rua Luiz Bergamini, bairro Nossa Senhora Consolador, nas proximidades da antiga Delegacia de Polícia.
O pedido de providências está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente. Cumprimentar o senhor presidente, secretário, colegas da casa, Cris, Bruna, Marília, nobres colegas vereadores. Também quero cumprimentar nossa ex-vereadora Deliane, o Diego, Marcelo e Eduardo, também que estão aí prestigiando a nossa sessão, e os também que os acompanham através das redes sociais. Esse pedido, então, que nós acabamos de fazer, segundo informações até que temos, parece que já começaram, então, a fazer esses reparos na ponta, então, esteve passando lá e olhando, que estava mesmo bem difícil o tráfego lá naquela ponta, né? Então, eu esteve lá olhando, então, quero agradecer pelo pedido que a gente está fazendo e já tomaram as providências, né, cabíveis. Acredito que vai ficar muito bom para todos os que vão utilizar essa ponte. Observei que está bastante as vigas, sabe, da ponte, está bastante deteriorizada. Daqui a pouco, o motivo de balançar bastante quando as pessoas passavam, inclusive as mães que levavam as crianças nos colégios, me cobravam bastante, que dizem que até iam a pé levar as crianças de medo. E eu esteve lá mesmo, fiscalizando, e a população cobra, né, senhor presidente? Mas, segundo as informações que eu teve, passei lá de meio-dia, estão em obras lá, então, fico agradecido por ter atendido esse pedido aí. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, senhor secretário, funcionários da casa. Também os colegas, a nossa colega Deliane, o Diego, em nome dele, seus colegas da Brutalize, né? E também os que nos ouvem pelas redes sociais. Quanto à questão de ter feito essa solicitação, desse pedido para a restauração da ponte, foi porque várias pessoas têm nos cobrado. Não é só o Paulo, mas, enfim, eu e a Janete também, né? E estivemos também lá e a gente viu que a situação é uma situação assim que não é uma coisa legal. A gente esteve, claro, conversando com o secretário de obras, com o senhor Tite Zambrinski. Estivemos, eu, na verdade, acabei marcando, né, uma hora com o prefeito, conversei com ele. Segundo ele, o que ele me explicou é que seria feito logo após o pedido que a gente teria feito formalmente, pessoalmente a ele, que seria 15 dias atrás. Então, o que, que aconteceu? Com certeza, não foi por falta de vontade da prefeitura, mas em função de, né, muitas coisas, que choveu, enfim, tal. E que bom que agora o Paulo conseguiu colocar para nós que esse pedido vem sendo realizado. Mas, daquela ponte, segundo que nos relataram as pessoas que moram nas proximidades, eles falam que ela precisa ser trocada. Quando coloquei isso pessoalmente ao senhor prefeito, ele disse que seria feito um reparo, que no momento, segundo o Paulo, está sendo feito, e que em janeiro do ano de 2022 seria feita uma ponte nova, porque essa ponte já está uma ponte desgastada. Então, na verdade, assim, ó, que bom. Se está sendo feito, a gente espera que continue esse trabalho, que é uma coisa importante. A gente não vem aqui pedir uma coisa que não é de importância para a cidade, porque várias pessoas falam a respeito dessa situação. E também não é só os buracos que tem na ponte, que estavam, lá quebrado, mas também a visibilidade que não tem, nem do lado direito, nem esquerdo, nem na ida e nem na vinda, porque teria que ser cortada aquelas árvores, podada, que, na verdade, aquelas árvores atrapalham a visibilidade de quem trafega por ali e não tem uma sinalização que seria boa para a noite, né? Então, o pessoal da prefeitura, quando foi informado do problema, colocaram os cavaletes, enfim, o pessoal, não se sabe quem foi, retirou para poder passar, porque é um trajeto que encurta a ida até 15 de novembro, enfim. Então, que bom se vai estar sendo resolvido, pelo menos por agora, mas que esperamos que seja realmente feita uma ponte nova, mesmo que para isso tenha que ter sido, tenha um estudo, né, enfim. Mas era isso, senhor presidente, meu muito obrigada.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretário, funcionários da casa, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem nesta noite, pessoas que nos acompanham também através da rede social. Me surpreende bastante o pedido da bancada do MDB. Muito surpreso, porque há poucos dias, como a senhora falou, Vocês tinham estado lá com o secretário, chamaram o secretário, tiveram uma conversa com o prefeito e já existia um comprometimento de realizar essa obra. Nos últimos 15 dias que passaram, houve um grande volume de chuva no interior, que na outra sessão, se eu não me falha a memória, alguém, acho que foi a Inês, comentou das chuvas que caíram, alguém comentou aí das chuvas que caíram no interior. Mas todo mundo sabe disso. Então me surpreende de por que formalizar um pedido na Câmara se já existia um comprometimento do senhor secretário e do senhor prefeito que essa obra ia estar sendo realizada. E conforme a vereadora falou, está sendo pleiteada uma ponte em alvenaria ali naquele espaço. Está sendo buscado recurso para ser construída uma ponte. Mas mesmo assim, o prefeito e o secretário assumiram o compromisso com vocês, que estiveram lá, inclusive fizeram registro fotográfico, senhor presidente. E era sabido que esta obra ia ser feita. Então, isso aí, quando eu fui secretário, em muitas vezes, a oposição fazia isso para um secretário. Quando sabia que a obra estava sendo feita, vinha aqui e fazia um pedido para se aproveitar, para ter oportunidade de dizer que foi eles que pediram para fazer a melhoria. Sim, dá para entender que vocês já tinham conversado com o secretário, mas formalizar um pedido dentro desta casa aqui para mim, que estive como secretário lá e hoje estou como vereador aqui, eu vou dizer aos meus colegas vereadores, pela primeira vez, vou votar contra o pedido dos senhores. Porque acho que quando a gente quer ganhar prestígio, nós temos que fazer algo que realmente tem que ser feito. E aqui já existia um comprometimento do prefeito e da secretaria, da equipe que lá trabalha e faz essa função. Quanto às vigas e quanto ao madeiramento, claro que tudo que você botar uma sobrecarga poderá quebrar, mas ela tem um acompanhamento do engenheiro da prefeitura. É uma ponte que tem um vão de 13 metros, não sei se vocês já mediram isso. Então, ela vai balançar sim, porque madeira vai balançar, né? Tem um vão de 13 metros ali nesta ponte. Então, assim, ó, eu fiquei bem sentido pela equipe da qual me sucede lá nas obras, receber um pedido e um comprometimento. Então, não sei o porquê foi feito isso, se foi sem pensar ou foi para se aproveitarem de uma situação da qual sabiam que a obra ia ser feita. E a obra está concluída, a obra está pronta. Ontem eles estavam trabalhando nessa obra e, como o Paulo falou, hoje e agora, no final da tarde, eu passei lá e já está tudo resolvido. Ficou uma ponte sem cobertura, sem material em cima, saibro em cima, uma ponte somente com madeira. Ela está com trafegabilidade nos dois sentidos. Falo aí, temos que cuidar, sim, para não exceder peso ali, presidente, não botar aqueles um caminhão com excesso de peso, de tonelagem em cima das pontes que vai quebrar. Mas, enfim, a ponte tem segurança para os transeúndem do município. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, vereador Dinarte.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários da casa, nobres colegas, vereadores, pessoas que nos prestigiam, Adeliane, pessoal da Brutalize, Diego, futuro campeão brasileiro, né? Diego, se Deus quiser, né? Tem futuro. Então, gostaria aqui de manifestar por uma questão assim, ó. Eu acho que o Lima colocou o posicionamento dele, e a Deliane é prova viva disso, que nós, há um tempo atrás, nós queríamos criar uma comissão nessa casa aqui, né, Cris? E essa comissão, ela trataria exatamente destes problemas aqui. Porque não iria passar um pedido nesta casa para que fosse a público, passasse pelo rádio, fosse já praticamente uma pauta como uma proposição que ela circulou nas mídias e circulou na comunidade durante 2 ou 3 dias já. Então, nós votarmos contra agora, é uma manifestação só de repúdio à solicitação dos colegas, pelo fato de que realmente a ponte foi executada, já está pronta. Mas se tivesse essa comissão, Cris, eu volto aqui frisar essa minha colocação. Eu sei que é difícil, que... não sei porque também travou desde aquela época que nós começamos um trabalho, depois nós acabamos não evoluindo para frente isso. Tivesse caído na comissão, não passaria para entrar em pauta isso. Tu está me entendendo? Por quê? Porque a ponte já está sendo executada, não pode se colocar um pedido de proposição sendo que já está sendo executada uma obra. É claro isso. Então, senhor presidente, assim, ó, eu volto a frisar. Talvez, não sei se a casa poderia ter barrado esse pedido, porque já estaria, não pode, porque não existe uma comissão. Esse é o detalhe. Então, só queria deixar esse registro. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Dianete.
Boa noite, senhor presidente, secretário, colegas, a assessora Deliane, o Diego, o pessoal da Brutalize, Marcelo e Eduardo. Mas eu quero dizer assim que bom que a ponte já está restaurada, na verdade, né? Porque a gente teve muitas reclamações, né, e pedidos para que fosse feita essa restauração. E, na verdade, a gente fez o pedido, né, Paulo? Pensando que... Porque a gente esperou. A gente falou com o secretário, daí ele disse que na semana seguinte iria fazer, né, a restauração. E a Inês até conversou com o prefeito, e daí, como não foi feito nada, daí o colega, né, e nós resolvemos fazer esse pedido, né? Mas que bom que já está sendo restaurada, então, né? Obrigada, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo.
Essa palavra novamente, senhor presidente. Meu colega Lima até me surpreende também uma forma seguinte que venho percebendo nesta casa, senhor presidente, que eu acredito que esta casa a gente vem aqui para resolver principalmente os principais problemas de nossa cidade e não criticar o pedido de um e de outro, de uma forma assim, sabe? Que esta ponte aqui, ainda colega, ex-colega de Eliane, há 3 anos atrás já tinha feito um pedido. Então, será que... Não venho aqui para criticar, colega Lima, e nem os colegas. Deixa eu falar, com licença, que depois tu tem a tua... Entendeu? Então, é mais de 3 anos que está sendo feito esse pedido. Eu quero deixar bem claro aqui, ó, que depois que ocorre um acidente, uma tragédia, coisa assim, alguém morreu nessa ponte, no passar lá que caiu a ponte, voltar atrás não volta mais, meus colegas. Entendeu? Essa é a preocupação. Tá? Só concluindo, já estou... Aí, então, por isso esse nosso pedido aqui, ó. É há 3 anos mais que foi feito pela colega Deliane, e então só agora, e o momento que nós, eu fiz o pedido aqui com a Cris, foi na segunda-feira que eu vim fazer o pedido, terça-feira. Terça-feira eu fiz o pedido. Então, porque, então, já ontem já começaram a fazer, né, entende? Então, também fica difícil daí, né, de entender as coisas, senhor presidente. Isso aí, muito obrigado.
Pedido de providência continua em discussão. Qual a palavra?
A pergunta era essa que eu ia fazer, Paulo. Não, eu acho que a tua justificativa é perfeita. A ponte começou a ser feita antes de terça ou quarta? Essa é a minha pergunta.
Começou ontem.
A ponte começou a ser executada ontem. Terça-feira não mexeram na ponte. Certo. Era só isso que eu queria saber, senhor presidente.
Pedido de providência continua em discussão, com a palavra a vereadora Inês pela segunda vez.
Eu gostaria, sim, ó, de dizer para todas as pessoas que nos ouvem, também para os colegas, que quando foi colocado esse pedido na Câmara, me coloco assim nesse sentido, foi que não tinha sido feito nada. E daí, depois que veio o pedido para a Câmara, daí, senhor Lima, nosso colega, daí começou a ser executado, daí então, assim, ó, quer dizer assim, ó, nós temos a responsabilidade, tanto quanto o senhor também tem, quando as pessoas lhe pedem uma coisa, o senhor vai tentar sanar o problema, correto? Para isso, o senhor vai trazer para essa casa o pedido que o senhor tiver necessidade, exigido pela pessoa que lhe pediu, indiferente de qual pedido seja. Agora, se terça-feira à tarde não tinha sido começado o trabalho e que ontem foi começado e foi acabado, nós não fomos informados, porque senão nós poderíamos ter te retirado também de pauta. Mas, infelizmente, isso não foi nos comunicado. Então, se nós erramos, a gente pede perdão ao senhor. Só que tem um porém, o senhor criticar dizendo que nós queremos aparecer, muito pelo contrário. Por que que o senhor não fez o pedido se o senhor sabia que isso ali estava acontecendo? O senhor tinha o mesmo direito que nós. Meu, muito obrigada. E não concedo, não tenho mais o que falar.
O pedido de providência continua em discussão. Com a palavra o vereador Sérgio Lima.
Peço a palavra novamente, senhor presidente. Mais uma vez eu quero deixar registrada a comunidade e a esta casa que o Paulo recém, segundos atrás, e está no registro aí que ele passou, que ele sabia que a obra estava acontecendo. Então, tem alguma... Entre vocês não estão conversando, porque o Paulo falou que ele foi lá vistoriar a obra. O senhor comentou conosco que o senhor foi lá ver a obra, hoje. Tá? Tá? O senhor falou para nós, aqui antes da tribuna. Tá? E assim, ó, tem muitas outras obras a serem executadas. E quero responder a senhora por que que eu não fiz esse pedido. Porque quando a gente sabe que uma obra está sendo providenciada, comprada material para ser executada, eu não vou lá fazer um pedido que, para mim, isso é um pedido que seria uma demagogia contra a administração. Porque uma ponte e um pedido não é porque foi feito o pedido terça-feira que hoje estão fazendo. É porque para construir uma ponte não é do dia para a noite. Você precisa comprar pranchas, vigas, você precisa montar sua equipe e atender a necessidade daquilo lá, para atender a demanda. Tem licitações, tem prazos. Então, isso não faz de um dia para o outro. E o município sempre foi preocupado em atender essas demandas, embora, muitas vezes, aqui, nesta casa, no passado, foi divulgado. E eu sei que, no passado, como falaram, que há 3 anos a Adeliane pediu lá, a vereadora Adeliane, pediu para ser restaurada a ponte. E naquela época eu era o secretário. E foi atendido o pedido da senhora vereadora colocando asfalto em cima. Com o tempo, sim. Passou-se 3 anos, aí as vigas e pranchas se deterioram, vão apodrecendo, e precisou sendo feita a manutenção de novo. Mas não concordam de dizer que há 3 anos não foi feito nada. Foi feito, sim. Tem os registros dentro da Secretaria de Obras, lá, se vocês quiserem. Foi feito, sim. Então, não dá para dizer. A vereadora Adeliane pediu há 3 anos e não fizeram nada. Foi feito. Foi feito o reparo que, na época, dava para fazer, da forma que tinha o material, da qual não precisava esperar, licitar, comprar. E eu acho que se vocês transitam ali, sabem que tinha asfalto em cima da parte de madeira. Devem lembrar disso, né? Que aí formou-se os buracos. Então, assim, ó, foi feito, sim. Foi feito, sim. E enquanto a vereadora falava, eu não me manifestei e gostaria que também, enquanto eu falo, não se manifestasse também. Esperasse a sua parte. Tá? Então, assim, ó. Por isso que, para mim, voto contra, porque sabiam que o material estava sendo providenciado para fazer essa ponte. E não é de um dia para o outro que providencia material. A prefeitura tem trâmites, tem período para licitar, para fazer tudo o que tem que fazer. E tem as partes ainda que acontecem com as intempéries, como eu recém falei, que às vezes muda o cronograma da secretaria. E quero deixar aqui registrado já nessa casa, presidente, para que já não venha outros pedidos logo em seguida. Tem a ponte do Limer, que já está sendo providenciada para ser feita, uma ponte no Arroio Limer. Tem a ponte no Ascari, que provavelmente esta semana ainda ocorra, ou na próxima semana, porque chegou material para as pontes. Tem pontes do... uma ponte na floresta, onde tem que ser construída, vai ser feita em seguida agora. Tá? Tá no cronograma de trabalho, mas amanhã pode mudar. Amanhã pode faltar funcionário, pode quebrar uma máquina, pode dar uma intempérie do tempo e ser alterado esse calendário, esse cronograma de trabalho. A Secretaria de Obras trabalha com cronogramas de trabalho. Ela tem um segmento, ela tem um roteiro para atender a população. Mas muitas vezes isso se altera. Isso se altera porque surgem outras demandas no meio do caminho. A Secretaria está lá no Monte Claro, fazendo calçamento, botando tubo. Não estão parados, não, né? Não estão deixando de atender a população. E jamais, jamais com a responsabilidade que tive quando secretário, e tenho e continuo tendo com a nossa população, vou deixar de atender ou de informar ao secretário e ao prefeito quando tiver risco. Provavelmente vou convidar a equipe responsável, senhor presidente, que é os engenheiros, para ir lá avaliar, se for preciso interditar, se interdita, como muitas pontes, quando eu era secretário, eu interditei, por um período até ser comprado o material. Então, assim, ó, continuo com a mesma posição minha e concordo com o meu colega Dinard, que acho que podemos trabalhar em criar uma comissão, Dinard, ver para que isso não ocorra mais. É um desconforto para a equipe da qual amanhã nós vamos estar fazendo um pedido e ela vai ficar chateada com nós. Eu falo isso porque eu fui secretário e muitas vezes fiquei chateado com vereadores que sabiam da obra que eu ia fazer, do cascalhamento que eu ia fazer numa estrada, vinha aqui e fazia o pedido. Na mesma semana, enquanto as máquinas estavam lá. E isso chateia a equipe. Não é legal. Era isso, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Pela segunda vez, a vereadora Dianete.
É que, vereador Lima, antes de eu vir assinar o pedido aqui, né, eu até passei às 11h30 lá e não tinha nada, ninguém estava restaurando nada. Então, eu acho que foi feito de tarde, só que não ia passar todo dia lá para ver se eles estavam restaurando. Então, eu assinei o pedido antes de ser começada essa restauração. Obrigada, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Aquiles.
Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que está nos visitando, uma boa noite. Eu e o Karpinski, nós somos muito testemunha do outro, porque nós já há uns 90 dias, 60, de 60 para cima, né, Karpinski, a gente conversava com o prefeito sobre a ponte. Falava com ele, o prefeito, temos que ajeitar aquela ponte lá. Não vamos fazer pedido, vamos conversar. E a gente sabia que a ponte ia sair. Sabia que a ponte ia ser reformada. E como eu acho que foi o Paulo que falou que a Deliane há 3 anos fez pedido, há 3 anos a ponte estava razoavelmente razoável, não estava boa, não estava ruim, mas não estava muito boa, nem muito ruim. O Lima fez o que podia fazer naquela época. E essas histórias de... O serviço vai sair essa semana e vir o pedido, isso já faz tempo que vem acontecendo isso aí. Tem informante na polícia, tem informante toda parte. Eu acho... que tem informante lá na secretaria, lá no, nas garagens, tem informante, tem adversário que trabalha nessas coisas, quando sabe, ó, vai sair tal coisa, o informante dá uma informada e o pedido vem. E infelizmente, é assim, a política funciona assim. Eu tô falando com o prefeito e com o secretário faz 60 dias sobre uma ponte que tem ali perto do Sacolão, está estourada. Mas eu não vim aqui fazer pedido. Eu nem devia falar informante, porque se quando essa ponte fosse feita lá, a gente ia ver que ia sair um pedido. Aí tu tem certeza que tem os informantes. E a política é feita desse jeito aí, a gente sabe que vai acontecer, não é a primeira, nem a segunda, nem a quinta, nem a vigésima, vai acontecer sempre. A oposição sempre vai estar na frente nesses negócios. Porque nós, da situação, a gente vai falar com o pessoal ali. Eu não faço pedido, muito difícil fazer um pedido. E se eu vou falar tudo que eu já consegui que a secretaria, as secretarias fizessem, mas eu não... Eu fico na minha, fico... Prefiro ficar quieto, fazer a minha política do meu jeito. E vamos ver, eu já estou aqui, estou indo para 16 anos, sempre tive entre os mais votados, acho que a aprovação do meu serviço é quase 100%. Então, eu fico fazendo minha política quieto, trabalhando quieto. Eu e o Carpins, que geralmente estamos juntos, né, Carpins? Porque a gente vai muito junto na prefeitura. Queria estar sempre junto com os outros colegas, que não dá, mas o que está mais, com mais tempo aqui é eu e o Carpins, que a gente vai junto, conversa lá e tá. É isso aí, senhor presidente.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Quero cumprimentar o senhor presidente, senhor secretário, os diretores desta casa, Cris, Marília, Bruna. Cumprimentamos os colegas vereadores, cumprimentamos a sempre vereadora Deliane, o Diego, Marcelo, Eduardo, que estão aí, né? Nós, senhor presidente, em atendendo, né, o pedido até do vereador Lima, e devido à obra feita, realmente nós, a obra já está feita, deveríamos votar contra, porque a obra já está feita, já está. Então, pedir para fazer uma obra que já está feita, né, deveríamos votar contra. Mas, em respeito, né, aos colegas, presidente, em respeito aos colegas que foram na prefeitura e receberam o sim do prefeito e do secretário, que iriam atender, que iriam fazer, eu acho que não muda nada nós votar favorável o pedido deles, porque eles já foram atendidos pelo prefeito, pelo secretário. Então, não muda nada nós votar contra ou votar favorável, em respeito ao trabalho deles de ir na prefeitura, falar, eu votarei sim, pelo pedido.
O pedido de providências continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cacique.
Cumprimento o presidente, cumprimento o secretário dessa casa, cumprimento a Cris, a Bruna e a Marília. Também cumprimento os colegas vereadores e os que nos prestigiam nesta noite. Com todo o respeito aos meus colegas da bancada UNDB, eu também acho inoportuna a solicitação, né? Mas faz parte, né? Porque a Secretaria de Obras tem bastante serviços, né, para atender, então às vezes não faz dentro daquilo que é esperado, né, por nós, né, que às vezes conversemos, né, às vezes não somos atendidos dentro daquele prazo que a gente acha que vai ser, né? Mas faz parte, né? Porque, no meu ver, a Secretaria de Obras está se esforçando, está fazendo um trabalho realmente dentro daquilo que a população espera, né? E falando com o secretário de Obras e sobre ali os bairros, né? Tem o bairro Monte Claro, que está bastante abandonado, parte do bairro São José, parte do bairro 15 de Novembro, né? Ficou muito tempo sem melhorias, né? Mas então está sendo, logo que termina serviço no interior, vai ser feito um serviço bem feito ali que durará tempo, né? E também ficará bom para aquele pessoal que reside aí. Era isso, presidente.
O pedido de providências continua em discussão.
Peço a palavra pela segunda vez, senhor presidente.
Depois, repórter.
Pela segunda vez.
Pela segunda vez, o vereador Aquiles.
Eu só para acompanhar, dizer que eu acompanho o voto do Lima, acho que nós todos, cada um, cada cabeça é uma sentença, cada um. Nós, eu acho, no meu ver, nós deveríamos todos votar contra, mas eu acompanho o teu voto, Lima.
O pedido de providências continua em discussão. Na minha opinião, eu acho assim, se os vereadores do MDB foram até o prefeito, tenho certeza que o prefeito e o secretário são pessoas corretas e pessoas que se comprometeram em fazer isso, não é de um dia para a noite que vai sair aquela ponte, como nossa cidade, dias atrás, passou por várias, por uma grande, grande porcentagem de chuva e estragou várias estradas no interior. Se a prefeitura fez, faz 15 dias essa reunião, tem que só aplaudir o prefeito e o secretário. Porque não é de um dia para a noite que um pessoal vai se reunir com ele e tu vai conseguir fazer as obras. Eu vejo assim, se o pessoal se comprometeu em fazer essa ponte, não é por causa desse pedido de terça-feira que eles foram lá com as máquinas. Isso aí já foi comprado, já foi estudado, já foi formada a equipe para continuar a fazer. Esse pedido foi uma coincidência de terça-feira começarem a fazer. Eu também acho, se o pessoal da prefeitura se comprometeu em fazer o serviço, que eu tenho certeza, se eles se comprometeram, eles são pessoas corretas, pessoas honestas, eles iriam fazer. E 15 dias é um tempo mínimo. Eu só aplauso a secretária de obras e o prefeito que em 15 dias conseguiram resolver o problema. Claro, fazia mais tempo, mas se eles comentaram que iriam resolver, parabéns. Eu também, se fosse votar, votaria contra, porque é uma coisa, se foi decidido em reunião, fechou, né? Eu sou daquela lá, deu a palavra, vai ser feito, acabou, né? Não sei, não precisa se fazer, porque se foi prometido, está feito. Eu sou daqueles que honro muito o que eu falo, então, era essa a minha opinião. Se eu precisar votar, eu vou votar contra também. Mas a palavra continua à disposição, pedido de providência continua à disposição. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco pedido de providências em votação. Os que concordam, permaneçam como estão, os que não concordam, que se manifestem. Rejeitado pela maioria.
Ordem 02, indicação 014-2021. Vereador Nilson João Talgatti solicita à empresa gaúcha Rodovias EGR que sejam realizadas melhorias na RS-135, na altura do quilômetro 60, tendo em vista as péssimas condições de trafegabilidade, principalmente nos dias de chuva, ocasionando muitos transtornos para os usuários da rodovia.
A indicação está em discussão. Com a palavra, o vereador Talgatti.
Presidente, colegas vereadores dessa casa, a minha solicitação foi devido que eu moro proximidade, né, dessa rodovia ali e próximo ao quilômetro 60 ali, onde tem um trecho muito ruim, né? Que isso já se arrasta há tempo, né? E eles vêm, fazem uns consertos, mas muito mal feito e poucos dias já está igual, né? De repente, a gente sabe que, às vezes, não cabe aos vereadores, porque isso é uma rodovia estadual. Mas, sim, cabe a nós cobrar os nossos representantes que fazem alguma coisa para que isso seja resolvido, né? Porque ali, quando chove, é uma tristeza de ver. Dizer que uma rodovia com pedágio chegar num ponto desse, ter 10, 12 carros encostados na rodovia com pneu estourado, roda torta, embaixo de chuva, bem complicada a situação. E muita gente eu já socorri lá, por causa que estão viajando e de repente caem nesses buracos ali, e estoura a roda, estoura o pneu. Então, eu gostaria que, até conversando com a Cris, vai ser enviado, né, para a EGR lá, essa solicitação, né, para que eles tomem providência, né, porque é um descaso, né, para quem usa essa rodovia. Né, e sem dizer ainda que essa rodovia ela tem uma limitação de velocidade de 80 km por hora, né? Que nos dias de hoje já... É, isso ali é mais para multar as pessoas, o povo, né, que transita nessa... É quase difícil quem não tomou uma multa ainda nessa rodovia aí de Getúlio Vargas, Erechim, né? É bem... Não cabe a nós modificar essa velocidade de 80 para 90, para 100, mas cabe a nós pedir para os nossos representantes que tomem alguma providência, né, sobre isso, porque eu realmente que uso bastante essa rodovia, de vez em quando me pegam no radar, né, que às vezes em 90, 90 e poucos, né, e 80, infelizmente, a gente se cuida, mas não... Quem passa por aí dificilmente que não foi multado. Então isso aí é uma fábrica de multa, né, na verdade, né? Mas esperemos que isso seja resolvido, né, que todos os colegas vereadores também cobrem dos seus representantes, né, que se mude de 80 para 90 o mínimo, né? Sei que não cabe a nós vereadores, mas cabe a nós pedir aos nossos representantes. Era isso, presidente.
A indicação continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, coloco a indicação em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores.
Ordem 03, moção 014-2021. Vereador Paulo Dallagnol solicita que sejam parabenizados os organizadores do 7º pedal da cidade de Getúlio Vargas. Ele desafia o Brutalize. Evento ocorrido no dia 31 de outubro, com participação de mais de 400 ciclistas. E também que seja parabenizado o getuliense Diego Ponzi, pela conquista do primeiro lugar na categoria elite masculino.
A moção está em discussão. Com a palavra, o vereador Paulo.
Essa palavra, senhor presidente. Então, em primeiro lugar, quero parabenizar a todos os organizadores deste 7º pedal de Getúlio Vargas. Todos, prefeitura, enfim, a todos que organizaram este grande evento. Foi um grande evento. Para quem gosta do esporte, eu sou apaixonado pelo esporte, senhor presidente, só que o meu esporte é futebol, é bolão, boche e outros esportes, né? Quem sai a pedalar, o nosso grande campeão sabe a dificuldade que é. E ser campeão é muito bom, ser campeão. Também quero parabenizar a Brutalize pelo evento também, que não deixou de medir esforços para que esse evento fosse da melhor maneira possível, senhor presidente. Ao Marcelo, ao Eduardo, ao Diego, parabéns, homem. Parabéns mesmo pela conquista. Eu sei muito o que é ser campeão no esporte. Eu sei. Eu dei muitas voltas olímpicas, senhor presidente, no futebol, disputando futebol, bocha, enfim, bolão. Então, ser campeão, e sei que é difícil, difícil ser campeão. Mas está aí esse garoto que promete muito. Então, parabéns mesmo a todos os organizadores que organizaram, que sinalizaram as quadras bem também. Então, a todos os organizadores, parabéns. E que não fique só nesse 7º, né? Que venha logo o 8º e, enfim, né? Com muita dedicação de vocês, gurizada, que é orgulho, gente, orgulho nós, para nós de Getúlio Vargas aqui, porque o esporte, gente, é a saúde. Vejam bem, nós tendo nossos filhos, né, praticando um esporte, até que está praticando o esporte, está com a cabeça firme, né, no lugar do que pensar em outras. Só sabe quem tem familiares envolvidos em outras coisas, né, presidente, que a gente sabe o que é o valor ao esporte. Então, deixo aqui o meu carinhoso abraço a todos os organizadores da 7º pedal de Getúlio Vargas, a Brutalize, que não mediu esforço, e o campeão, então, Diogo. Parabéns mesmo, homem. Continua assim, ser garoto aí, esforçado para levantar mais troféus ainda, que ser campeão é bom, isso eu sei. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Dianete.
Também quero deixar meus parabéns aqui a todos os organizadores, a equipe da Brutalize, especial ao Diego, né, campeão, que é muito bom ver um getuliense no lugar mais alto do pódio. Parabéns, Diego. Obrigada, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, a vereadora Inês.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero dizer aqui, parabéns, Diego, pelo primeiro lugar. Espero que você seja um campeão mundial. E quero dizer que a Brutalize está também de parabéns por incentivar os jovens como vocês, porque, como os colegas falaram, esporte e saúde, né? E também não dá para deixar de parabenizar as famílias que investem, que correm atrás, que ficam sem dormir, que muitas vezes a gente sabe que não é fácil. Tem que tirar dinheiro do bolso, tem que correr atrás, tem que passar, às vezes, noite acordada, porque precisa levar o filho para um lugar para o outro. Mas que bom que pôde ser na nossa cidade e ter um menino jovem e esforçado como você e os teus colegas e também a parceria da Brutalize só engrandece o coração de todos nós, não só do Paulo, que né, fez esse pedido, mas eu acredito que todos nós que temos filhos. E a gente sabe que o melhor caminho que existe para as piazada, para as crianças, serem um cidadão de bem, é eles terem um esporte, eles terem algo em quem confiar, terem uma coisa para se exercitar. Além de fazer bem para o corpo, faz bem para a mente. Então, mais uma vez, parabéns. E que venha o próximo, né? E que mais Diegos tenham por aí na nossa cidade que consigam alcançar os objetivos. Voa, voa, voa bem alto, Diego. É isso mesmo. Você e a tua equipe. Parabéns.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Quero também parabenizar, senhor presidente, o pessoal organizador, né, desse sétimo pedal da cidade, de Getúlio Vargas. Nós sabemos que isso ali realmente é uma conquista, 400 ciclistas, né, e o Diego ter essa vitória aí, né, de primeiro lugar, né, então nós não podemos deixar de se manifestar, porque temos que tirar o chapéu, né, para o esporte, tirar o chapéu, né, para esse pessoal que organiza, que trabalha em prol do esporte. Esporte é saúde. E os pais, eu tenho, né, que parabenizar os pais que motivam seus filhos para o esporte. As escolas, né, que motivam seus filhos para, ou seja, os seus alunos para o esporte. E nós temos que trabalhar mais em cima disso, as comunidades, né, a comunidade, as igrejas, as famílias, as escolas, enfim, trabalhar motivando os jovens, né, sim para o esporte, né, sim para a saúde, e não para as drogas. Né, é isso que nós temos que tirar o chapéu, porque nós vemos que há uma preocupação muito grande em outras áreas, ó, o cuidado do mosquito da dengue, ó, o cuidado disso, cuidado daquilo, né, para a saúde, que nem agora essa pandemia, ó, o cuidado para a pandemia, olha, vamos usar máscara. E às vezes esquece um pouco de alertar e trabalhar em cima dos nossos jovens, principalmente das nossas crianças que estão começando. Né, olha o cuidado da droga, olha o cuidado para não ir para esse caminho. Então, motivar para o esporte, motivar para a fé, motivar para a igreja, isso é o caminho do futuro, senhor presidente. Obrigado.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Lima, depois o vereador Dinard.
Peço a palavra, senhor presidente. Acho que a noite de hoje o pedido é para parabenizar tanto ao Diego, que foi campeão na categoria tua, né, Diego, que houve outras categorias, pelo que eu acompanhei, mas na tua categoria você foi o campeão. Desejo a você que lute e vá em frente. Isso deve ser um sonho para ti. E o ciclismo é um esporte sadio. E continue. Quanto ao evento, nós devemos parabenizar Prefeitura Municipal, Brutalize, a CIAS, que são os parceiros que fazem isso, e o Marcelo, que está aqui representando a Brutalize, sabe disso. O pedal sai através da prefeitura, juntamente com a CIAS, Rural Bike, se não me falha a memória aí, que eu participei muito quando iniciou isso aí, presidente. Eu participava das reuniões ajudando em organizar roteiros, em dando assistência a roteiros. Então, nós estamos na 7ª edição. A Prefeitura Municipal, o município vizinho, o município só faz isso porque tem municípios que vêm participar conosco. E aqui, onde nós tivemos aqui, como citado aqui, 400 ciclistas, ou em torno, ou mais, eu não teria o número preciso e exato, mas esses 400 ciclistas vieram de outros municípios também. Eles vieram participar aqui conosco, conhecer a nossa cidade, conhecer o nosso turismo que tem aqui no nosso município, o potencial que tem no nosso município, presidente. Então, assim, ó, eu acho que aqui todos estão de parabéns. Organizadores, porque a Brutalize não consegue organizar sozinha, ou consegue, mas precisa parceiros. A prefeitura também precisa parceiros, precisa seus apoiadores, como tem vários apoiadores. Eu acompanhei o folder e não me dei por conta de trazer para até ter dados mais precisos. Mas um evento desse aí é muito legal, é expressivo, é legal para o Diego aí, que foi campeão desta categoria, porque aí você conhece pessoas de outros municípios e, por que não, de outros estados, que eu acredito que deva ter participado equipes de outros estados aqui no nosso pedal. Este ano eu não estava aqui e não acompanhei, mas nos outros anos sempre participou de outros estados, até isso é muito gratificante para todos os organizadores. Então, desejo a todos os que organizaram que no próximo, no oitavo, tenha o mesmo ou muito mais sucesso que nesse, porque o pedal vem crescendo cada ano. O Marcelo, não sei se o Diego já acompanhou os outros tempos, mas o pedal vem aumentando ano a ano, é um esporte sadio, presidente, que é muito legal. Então, parabéns a todos os organizadores do pedal aí, do Desafio Brutalize, se eu não me engano a memória, que era o nome do pedal. Então, o Desafio Brutalize, organizado aí com a Prefeitura Municipal, a CIAS e outras entidades aí juntamente. E aos parceiros aí, patrocinadores também. Então, todos estão de parabéns. Muito obrigado, senhor presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Dinarte.
Senhor presidente, eu gostaria, então, de parabenizar o vereador Paulo pela moção de grande importância, pelo fato do número de pessoas, né, que vieram visitar Getúlio Vargas. Acho que é um evento que engrandece o município, principalmente a empresa Brutalize, que vem há anos investindo essa camisa no esporte do ciclismo. Então, isso acaba trazendo desenvolvimento para a nossa cidade também. Então, isso que é bonito, né? Eu não sei quantos anos o Diego tem. 18? Então, Diego, vou te contar uma história, que quando eu tinha uns 16, eu ganhei uma bicicleta. E aí, eu ganhei a bicicleta, encontrei uma turma no centro da cidade. E fomos, eles me convidaram, vamos dizer, vamos subir Santa Lúcia aqui, vamos fazer a volta, né? Eu disse, vamos. E um deles era o Paulo Miller, né, que continua pedalando contigo até hoje, né? Então, e eu cheguei em casa e contei para o meu pai. Eu falei, fui no asfalto. Meu pai, mas foi fazer o quê no asfalto? Perigoso e tal, te dei a bicicleta para te não sair aqui de dentro da cidade, como é? Enfim, para te resumir. Pessoas como o Paulo engrandecem o esporte em Getúlio Vargas. Porque ele sempre foi uma pessoa que nunca teve altos e baixos no esporte para ele, do ciclismo. Sempre foi um lazer para ele, uma emoção pedalar, e principalmente a vontade em si que ele tem, né? Porque ele já tem uma certa idade e pedala junto e vai forte, né? Então, não que nem o Diego hoje, mas... E vou te dizer uma coisa, Lima. Ele chegou em primeiro, mas era o primeiro da elite de todos, né? Então era a categoria mais forte do pedal. Acho que isso é importante dizer. E quem fala muito de você é o meu primo, Otavinho, professor de Educação Física de Passo Fundo. Tá? Ele diz que você é o menino que tem muito futuro, que pedala hoje melhor que ele, que ele também tem anos de pedal, então a gente se orgulha. Né? Saber que você está dedicado e continue assim. Acho que é como a Inês falou, vai atrás das tuas vontades e lembre sempre do nome da nossa terra, de Getúlio Vargas, e eu sempre vou te aplaudir onde você for. Era isso, senhor presidente, tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Eu estou com um problema de logística na empresa, aí eu preciso sair, se o senhor me permite.
Tranquilo, vereador.
Obrigado, até logo, tchau.
Valeu. A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Cacique.
Senhor presidente, também gostaria de parabenizar o campeão, né? E também parabenizar todos os organizadores, né? Pelo bom desempenho que foi muito bonito, né? Eu até tive o prazer de prestigiar, né? Passaram pela avenida ali, eu estava ali e vi passar, achei muito, muito bonito. Continue assim que isso nos engrandece cada vez mais. Era isso, presidente.
A moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aquiles.
Eu só quero parabenizar os organizadores e dar parabéns ao Diego pelo primeiro lugar, categoria elite, né? Concorreu com os fortes. E você parece fraco, mas só parece, né, cara? Parabéns, cara, parabéns, porque ciclismo, onde vem concorrente mais forte mesmo, com certeza você vai longe. Tá? Parabéns, guri.
A moção continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, eu também quero dar os parabéns para o Diego, parabéns. Com certeza vai ganhar outras competições, vai levar o nome de Getúlio Vargas para mais longe, e com certeza a população de Getúlio Vargas vai ter orgulho de você, né? Também o pessoal que organizou, o Marcelo aí também, da Brutalize, ali, o pessoal ali, é muito importante esses eventos acontecerem mais seguidamente, né? Para mais gente virem conhecer a nossa cidade também, e várias pessoas, como o Lima comentou, não é de uma hora para outra que tu organiza um evento com mais de 400 pessoas que se inscreveram, né? Agradecer o pessoal da prefeitura, agradecer o pessoal da CIAS, agradecer os pessoal dos patrocinadores, né? Que eu vi ali que várias empresas patrocinaram. Então, isso é muito importante, né, para o nosso município. E com certeza, tomara que aconteça mais eventos assim, que todo mundo saia ganhando, né? E esporte é saúde, né? Esporte não tem como dizer que é coisa ruim, né? Então, quanto mais gente se focar no esporte, menos pessoas que não se perdem no mundo das drogas, nas bebidas e tal. Então, saúde é esporte. Então, o que nós queremos, desde novo, incentivar as crianças, né, do nosso município a participarem. Não importa, às vezes, que muitas pessoas ali sabem que não é para se... Tu participar já vence, né? Não precisa ficar em primeiro lugar, já tu sai vitorioso da competição, né? Mas parabéns, gurizada. Como ninguém mais quer se manifestar, pessoal, vamos encerrando. Vamos com o término do período de discussão e votação na matéria constante. Tem que colocar em votação. Coloco em votação a moção. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Com o término do período de discussão e votação da matéria constante na ordem do dia, passaremos para o período do pequeno expediente. Lembramos que o tempo regimental de pronunciamento de cada vereador é de 5 minutos. A palavra encontra-se à disposição. Com a palavra, a vereadora Inês, depois o vereador Paulo.
Eu gostaria de dizer aqui, mais uma vez, parabéns ao Diego, à Brutalize, em nome deles, né, saudar a todas as pessoas que participaram desse pedal. E como eu te disse, isso não vale só para ti, Diego, isso vale para todas as crianças, porque esporte, esporte, saúde. Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, ao mesmo tempo, quando se trata de esporte, todos os esportes eles estão interligados. Eu sempre digo assim, meu filho começou muito cedo no karatê. Isso também se chama disciplina. Então, eu acredito ser uma coisa muito importante. E quando as crianças pequenas, a partir de 4, 5, 2 anos, 3 anos, não importa a idade, verem uma pessoa tão jovem quanto vocês, no caso, você e a tua equipe, batalhando ali, claro que por trás de vocês existe uma grande equipe, obviamente, né? Trabalhando, batalhando para que isso aconteça. Mas vendo vocês chegar em primeiro lugar, gente, isso aí é uma coisa que vai assim, impulsionar essa juventude muito. E isso é uma coisa que nos deixa muito gratos, nos deixa emocionados, nos deixa felizes, nos deixa realizados. E isso eu falo assim, ó, praticamente em nome de todos os colegas, porque quem não quer ver ninguém feliz? Quem não quer ver numa pandemia, as pessoas agora passando por uma pandemia, estamos acabando, e termos um menino jovem como você conseguindo isso é muito, muito, muito bom, é oportuno para a cidade. E quanto eu vou agradecer a todos os colegas que votaram a favor do nosso pedido, aos que não votaram, nosso muito obrigado também, porque, como eu disse desde o início, né, a gente só colocou esse pedido porque realmente achamos ser importante, conforme o pessoal tinha nos pedido. E, mais uma vez, minha gratidão, meu respeito por todos. A gente sabe muito bem da responsabilidade que a prefeitura tem, que o prefeito tem, que os secretários têm. Em nenhum momento falamos mal de ninguém. A única coisa que coloquei aqui foi que a gente é cobrado, e como sendo cobrado, a gente acaba sendo colocando aqui. Então, gostaria de dizer ao colega Lima assim, ó, não se estresse, porque isso não vai valer a pena. E quando vamos agendar uma hora para ter estresse, né? Uma boa noite e até a próxima sessão. Meu muito obrigada, era isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Paulo.
Peço a palavra novamente, então, presidente. Quero, então, mais uma vez, deixar aqui os meus parabéns aí aos campeões. E pela belíssima festa, então, desse dia 31. E quero fazer um pequeno questionamento aqui sobre um pedido que eu fiz de um quebra-mola aí em frente aos automóveis, que colegas me apoiaram, uns me questionaram. Então, saí desta casa aqui muito chateado e não venho aqui para criticar, muito pelo contrário, venho aqui para a gente atender, senhor presidente, os pedidos. Então, esse questionamento que eu quero fazer, senhor presidente, sobre aquele quebra-mola que eu fiz, o pedido ali, e que alguns vereadores questionaram o meu pedido, que teria que analisar melhor quando você faz um pedido de um quebra-mola, que onde que, numa quadra de 100 metros, vejam bem, deixo bem claro, senhor presidente, onde existe uma rotatória numa esquina e na outra rotatória, não caberia um quebra-mola aí no meio. Sendo que onde eu pedi, você não tem a visibilidade segundo a loja da Moderna, correto? E hoje me chamou a atenção, presidente, eu indo trabalhar e passando na rua Pedro Toniolo, em frente ao tênis clube, tem um quebra-mola. Até, inclusive, eu vou parabenizar, porque eles agora ajeitaram, porque estava meio alto, né? Agora eles maneiraram um pouco. E observando bem, presidente, tem uma rotatória na esquina de cá e outra na de lá. Então, eu entendo que as quadras de 100 metros, todas elas são padrão. E aí foram, me questionaram bastante, então eu saí meio chateado e triste, né? Porque, então, eu observei hoje de manhã isso aí. Se as quadras são de 100 metros, por que não caberia ali um quebra-mola, onde que ali já aconteceu vários acidentes. E aí, em frente ao tênis, eu nunca vi falar que alguém se enroscou e coisa assim, mas também, respeitadamente, daqui a pouco, já tenho a resposta, se alguém vai me dar, para me explicar, que é porque tem pessoas que frequentam o tênis clube, que daí atravessa o asfalto, né, presidente? Mas aqui, ali embaixo também, então, ó, a própria colega Janete agora já está se acostumando um pouco, né, para chegar na sua casa, já evitou muitos acidentes. Então, essa era a minha questão, senhor presidente, porque fiquei muito chateado. Poxa, mas numa quadra de 100 metros, botar um quebra-mola no meio, onde existem duas rotatórias, uma cada esquina, e ali, se quem quiser ir lá para provar, tem também, em 100 metros, duas rotatórias, e tem um quebra-mola no meio. Então, seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. E até a próxima sessão. Uma boa noite a todos.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais quer se manifestar, com a palavra o vereador Lima.
Peço a palavra, senhor presidente. Quero me manifestar mais uma vez para deixar um pouco mais bem esclarecido o que a gente falou. Eu não, em nenhum momento me estressei, vereador Inês, e não estou estressado. Jamais me estressei. Eu apenas fiz a parte e faço a parte daquilo que eu acho que nós se sentimos mal, e nós como líderes que participamos de comunidades, quando a gente é muitas vezes chateado, magoado por alguém, às vezes tu não poderá dar a resposta ou falar. E quando eu, secretário, como eu falei anteriormente, muitas vezes eu fiquei chateado com a oposição quando faziam pedidos, sabendo de obras que eu estava executando, a equipe estava executando. Porque não é o secretário que executa, é uma equipe. É uma equipe de obras, onde tem planejamento, e é, então, por isso que eu saí em defesa da secretaria, em defesa do prefeito, do tal pedido que foi feito. Mas jamais me estressarei por isso. Jamais brigarei com um colega por causa disso. Jamais. Eu tenho que colocar aquilo que eu acho certo e que eu acho errado. E a minha colocação foi que eu achei que a bancada, neste momento, poderia ter respeitado a conversa com o secretário e a conversa com o prefeito. Mas não o respeitaram e colocaram um pedido nessa casa para nós aprovar. Então, por isso que eu me posicionei contra. Mas a obra, lógico, que teria que ser feita. E foi feita. Assim como já existia um compromisso com o prefeito e com o secretário, com os colegas. Porque para mim também, muitas vezes, me questionaram e pediram, ó, precisa arrumar lá. Eu converso com o secretário e sei que as coisas não são tão rápidas. Porque isso se dá em qualquer local. É lá na obra da nossa casa, é no dia a dia da nossa empresa. A gente não consegue fazer tudo na mesma hora. E o serviço público é um pouco mais complexo. Bem mais complexo, porque tu não pode ir lá simplesmente dizer eu vou fazer e comprar e mandar fazer. Tu depende de trâmites que está dentro da legislação. Então, só isso aí, que eu jamais, não estou nem um pouquinho estressado, jamais vou me estressar com meus colegas. Admiro muitos da forma que se colocam, e quando eu achar que tem posicionamentos errados, tem que me posicionar. Quanto ao questionamento do Paulo, Paulo, eu acho que assim, ó, vale a pena você questionar, porque em nenhum momento foi dito ali não tem que ser feito quebra-mola, porque senão nós não teríamos aprovado aqui nessa casa. Nós dissemos assim, ó, que o pedido teu, e eu fui um que disse, Paulo, quando vocês fizerem um pedido, traz mais embasamento de quem pediu, traz um abaixo-assinado para fortalecer o teu pedido. E digo porque eu não vejo um pedido chegar voando aqui. Que aquele pedido chegou assim, ah, me pediram. Ah, fica meio chato para nós, né? Então, assim, ó, no tênis clube, com certeza houve um pedido, com certeza houve um abaixo-assinado. Não sei. Eu não vou falar por aquilo que eu não conheço. Tá? Mas eu me coloco assim, ó, que a gente às vezes tem que se embasar das coisas para fazer o pedido, não que você não possa fazer. E até assim, ó, acho que quando a gente se posicionar contra, eu vou um. Que a partir de agora, se eu me achar que está contra, que aquilo não é, eu não vou fazer para agradar o meu colega, seja A, seja B. Nós temos que fazer aquilo que é certo, tá? Que foi o que aconteceu hoje à noite. Meu muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Pastor Domingos.
Senhor presidente, vou me manifestar mais uma vez, falando sobre o aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é dia 15 agora. Segunda-feira que vem, ela completa 70 anos no Brasil. Há 70 anos atrás, o reverendo Haroldo Williams veio dos Estados Unidos, tendo que estudar a língua portuguesa por 2 anos aqui no Brasil, e para se manter, claro, com a ajuda da Igreja Internacional, mas também dando aula de inglês aqui para conseguir ganhar um pouco mais, para conseguir se manter. Ficou 2 anos estudando. Aí, no dia 15 de novembro de 1951, ele fez o primeiro culto em São João da Boa Vista, dentro de uma tenda de lona que era usado bastante para os circos, né? E a Igreja dos Estados Unidos mandou de presente essa tenda de lona para o missionário Haroldo Williams, e ele começou o primeiro culto, então, em 1951, no dia 15 de novembro, em São João da Boa Vista, em São Paulo. Então, nós parabenizamos a Igreja, porque nós sabemos que está provado já que a Igreja ela soma muito e muito na sociedade, inclusive ajudando a tirar pessoas dos vícios, famílias desestruturadas são estruturadas, pessoas que deixam até mesmo de ir para os postos de saúde, para os plantões, ou dando menos despesa, né, para vamos dizer, o município, porque a Igreja tem um papel de recuperar, de trazer saúde, trazer paz, trazer esperança, trazer sonho, motivação. Então, está provado pelo Instituto do Coração de São Paulo e também médicos dos Estados Unidos, que a pessoa que vai à Igreja, senhor presidente, já falei a vez passada, a probabilidade de vida dela é de 15 a 20 anos a mais, reduz também o risco de sofrer acidentes do coração até 30%, pessoas que vão no mínimo uma vez por semana. Então, a importância da Igreja no nosso Brasil, na nossa nação. Então, usando esta palavra, senhor presidente, já usei a vez passada, pedindo uma moção desta casa, não sei se seria possível nós fazermos uma moção, sei lá, um ofício, alguma coisa, e nós mandar para o nosso presidente aqui do Estado, o reverendo Solon Soares, e também para o nosso presidente nacional, reverendo Mário de Oliveira, parabenizando, né, o aniversário de 70 anos, que é uma data histórica, né? Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, colegas vereadores.
Com certeza, vereador Pastor, nós vamos fazer essa moção, mas eu acho que vamos colocar por escrito, para passar aqui por esse plenário em votação, para ser a maneira mais correta. Quem sabe na próxima sessão aí nós já aprovamos isso. A palavra continua à disposição. Como ninguém mais quer se manifestar, vou encerrando a sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do mês de novembro, que se realizará nos dias 25 às 18 horas e 30 minutos. Está encerrada a sessão de hoje. Boa noite a todos.